coragem, esperança, paciência, perseverança, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, amigo ouvinte, é com muito prazer que o cumprimento. Há expressões na língua portuguesa que usamos com frequência e que têm como principal eixo um pequeno ou simples verbete. Tomo como exemplo a palavra mão. Quase de certeza que entendemos perfeitamente o significado de não têm mãos a medir, ou à mão do semear, ou ainda de mãos a abanar, à mão cheia, ou a tão usual expressão com uma mão atrás e outra à frente. Pois é, amigo ouvinte, já percebeu que hoje eu pretendo falar-lhe da palavra mão. A mão é uma das partes anatómicas do corpo humano dotada de uma enorme funcionalidade. Ela permite as mais diversas atividades que variam entre movimentos suaves como o tocar ou escrever, até às tarefas que exigem mais dinamismo ou mais força. É através das mãos que conseguimos transmitir uma panóplia infinda de gestos que exprimem os mais diversos significados, contribuindo para enriquecer uma conversação. Esta forma tão expressiva de nos comunicarmos cedo acontece na vida de qualquer pessoa. O pequeno gesto de fazer adeus será talvez aquele que mais depressa aprendemos e que o vamos mantendo por toda a vida. Ainda na infância, aprendemos a contar pelos dedos das mãos ou outros gestos simples que se tornaram formas para dar expressão a uma conversa com alguém. Estendemos o indicador para apontar algo ou o usamos como sinal de negação, movendo lentamente de um lado para o outro. Também esticamos o polegar para cima com o punho cerrado para indicar satisfação ou demonstrar concordância. Enfim, é um infindável número de gestos que utilizamos vezes sem conta e que, com naturalidade, os usamos no modo de comunicar. A denominada língua gestual, tão comum em quase todo o mundo na comunicação entre pessoas surdas mudas, teve no século XIX forte oposição, movida por alguns interesses económicos, a quando da invenção do telefone pelo cientista britânico Alexandre Graham Bell. Em Portugal, por volta de 1823, foi criado, a pedido de Dom João VI, o Real Instituto de Surdos Mudos de Lisboa, muito por influência de um senhor chamado Per Aron Borg. Era um pedagogo e teólogo sueco, pioneiro na educação de pessoas com deficiência auditiva. Atualmente, a língua gestual portuguesa é uma das três línguas oficiais de Portugal, reconhecida desde 1997 na Constituição da República Portuguesa. Alguns gestos atravessam as culturas humanas e têm funções adaptativas importantes. Haveria, sim, muito a dizer sobre a influência do que as nossas mãos transmitem ou representam no panorama social. Com elas afagamos e com elas repudiamos. Com elas juntamos e com elas separamos. Com as mãos cumprimentamos e nos reconciliamos, mas também com elas se ameaça e se agride. Erguemos as mãos ao alto para agradecer a bênção recebida e sentida no coração. Também as unimos numa prece para interceder por alguém em aflição ou simplesmente numa atitude de reverência quando nos dirigimos a Deus. Mas, enquanto lhe falo de mãos, não posso deixar de pensar nas mãos de Jesus. Aquelas mãos que abençoaram, curaram e ergueram os cansados e aflitos. Aquelas mãos que partiram o pão e, multiplicando, o distribuíram entre milhares de homens, mulheres e crianças que, ávidos, ansiavam pelo pão da vida. As mãos de Jesus, as mãos que ofertaram o pão e o vinho aos discípulos e que, horas depois, haveriam de ser cravadas numa rude cruz para remissão dos nossos pecados. Lembro-me de ler algures uma curiosa história sobre uma pequena vila no interior de França que durante a Segunda Guerra Mundial foi bombardeada. Numa praça da vila havia uma estátua de Jesus que fora parcialmente destruída. Terminada a guerra, os habitantes da vila reuniram-se para construir ou para reconstruir aquela estátua. Após alguns meses, conseguiram restaurá-la, deixando-a todavia inacabada. Ora, o que é que ficou por fazer? A estátua estava reconstruída, porém sem mãos. Mas um dia, uma idosa senhora aproximou-se da escultura, trazendo consigo uma placa de bronze, a qual deixou aos pés da escultura. A placa continha uma inscrição que dizia: "Ele não tem mãos, senão as nossas mãos." É uma simples história, mas repleta de ensinamentos. Esta história sintetiza a grande verdade de que Cristo nos chama para sermos as suas mãos. As mãos que socorrem, que amparam e fortalecem. Sim, estimado ouvinte, Jesus quer usar as suas mãos e as minhas mãos para ajudar o vizinho, o amigo ou desconhecido que passa ou bate à nossa porta. Pois Ele mesmo dirá no final de todas as coisas: "Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Sim, amigo ouvinte, Jesus subiu ao céu levando em suas mãos as marcas da nossa redenção. Mesmo sendo rejeitado por milhões de pessoas através dos séculos, as suas mãos continuam estendidas para a humanidade, oferecendo graça, perdão e salvação. Aos seus olhos, não há um único caso perdido, pois Ele expressa em sua palavra a mais elevada de todas as verdades. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Amigo ouvinte, aceite hoje o convite de Jesus. Por que não? Estenda agora a sua mão para Cristo. Sim, estenda a sua mão para a vida. Foi um gosto estar consigo. Voltaremos a encontrar-nos em breve.
Coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.